Recomeçar? Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviou há minutos um conjunto de propostas de alteração ao seu texto de substituição. Propostas de alteração que foram construídas desde a última reunião deste Grupo de Trabalho. Na última reunião deste Grupo de Trabalho, os grupos parlamentares apresentaram as suas propostas para a Lei de Bases da Habitação. O PS, na altura, apresentou o texto de substituição, o seu texto de substituição, advogando na altura que o texto de substituição era também o produto dos projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP, como também de um vasto conjunto de audições que foram feitas no âmbito da especialidade da Lei de Bases da Habitação. A última reunião do Grupo de Trabalho foi um momento em que, de forma exaustiva e, do meu ponto de vista, bastante produtiva, cada grupo parlamentar defendeu as suas propostas, criticou, contribuiu relativamente a outras propostas dos diversos grupos parlamentares, e isso deu um sumo, pelo menos para aquilo que eram os nossos objetivos, ou seja, as propostas que foram apresentadas pelo PSD, pelo CDS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP foram todas, da nossa parte, analisadas e estudadas num esforço o mais convergente possível para o objetivo maior, que é construir uma lei de bases de habitação para o país e para os portugueses. Nesse sentido, como disse, depois, para além da análise que fizemos a todas as propostas apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, estabelecemos um diálogo com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda, diálogo esse que permitiu pontos de entendimentos de entendimento sobre determinadas matérias que nos estariam a separar na altura da reunião na última reunião, para a altura da última reunião do Grupo de Trabalho, em sequência disso, somamos àquelas propostas que decidimos acolher, nomeadamente do PSD, aquilo que foram e do CDS, aquelas também que foram o produto do diálogo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E nesse sentido, entregamos há minutos um conjunto de propostas de alteração que, por economia de tempo e também por diferentes níveis de relevância política, não vou ler todas, mas vou ler algumas que incidem sobre artigos que consideramos que são determinantes para a Lei de Bases da Habitação. No artigo 3º, nos princípios gerais, deixamos claro que o Estado promove o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade pública e incentiva o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade privada. Já no artigo 4º, na função social da habitação, deixamos também claro que, para garantir a função social da habitação, o Estado procederá prioritariamente à utilização do património edificado público, mobilizável para programas habitacionais destinados ao arrendamento. No direito à habitação, também deixamos claro que incumbe ao Estado estabelecer a criação de um sistema de acesso à habitação com renda compatível com o rendimento familiar. Também no artigo 7º, também no mesmo capítulo, no artigo Pessoas e Famílias, deixamos também claro que é conferida proteção adicional às pessoas e famílias em situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente as que se encontram em situação de sem-abrigo, os menores vítimas de abandono ou maus-tratos, as vítimas de violência doméstica e as vítimas de discriminação ou marginalização habitacional. Passando a alguns artigos das nossas propostas de alteração, centrava-me no artigo 16º, que tem como título Política Nacional de Habitação, e quanto à Política Nacional de Habitação, adotamos esta designação, substituindo a designação de Estratégia Nacional de Habitação. E naquilo que determina a Política Nacional de Habitação, também deixamos que esta implica a mobilização do património público para arrendamento, a manutenção e ocupação da habitação pública e a promoção da construção, reabilitação ou aquisição para a habitação pública. No número 7 também deste artigo, no artigo 16º, Também reforçamos este número, dizendo que o Estado garante a existência de uma entidade pública promotora da Política Nacional de Habitação, que a coordena, garante a articulação com as políticas regionais e locais de habitação e programas de apoio e financiamento e promove a gestão do património habitacional do Estado. Portanto, queremos deixar claro a necessidade do Estado de garantir a existência de uma entidade pública promotora da Política Nacional de Habitação. Seguindo agora para o artigo 22º, que propomos que passe a designar-se como Carta Municipal de Habitação. Propomos também, propomos aqui uma fusão daquilo que foi uma proposta também do PCP com aquilo que era a proposta do PS e fica a Carta Municipal de Habitação como um instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação, articular no quadro do Plano Diretor Municipal com os restantes instrumentos de gestão do território e demais estratégias aprovadas ou previstas para o território municipal. Portanto, reforçamos aqui e alargamos até a força deste instrumento, da Carta Municipal de Habitação, como também instrumento de planeamento e ordenamento do território. No artigo 34º, que tem como título Política de Solos e Direito à Habitação, o número 6 deste artigo, na nossa proposta de alteração, passará a ter a seguinte redação. As mais-valias resultantes de alterações de uso do solo proporcionadas por planos territoriais ou operações urbanísticas podem ser redistribuídas nos termos da lei ou afetas a programas habitacionais públicos. No artigo 37º, que tem como título Instrumentos de Intervenção Pública, o número 2 passa a ter a seguinte redação. Em caso de vendas de imóveis em conjunto, o Estado, as regiões autónomas e os municípios gozam do direito de preferência para cada um dos imóveis. No artigo 48º, que tem como título Crédito à Habitação, o PS, no seu texto de substituição, propôs a criação de um de regime extraordinário de proteção ao devedor de crédito à habitação, que se encontra em situação económica muito difícil. E aqui queremos alterar a designação de regime extraordinário para regime legal, porque o caráter que queremos atribuir a este regime é um caráter permanente. E queremos que os instrumentos que passarão a constituir este regime legal de proteção ao devedor de crédito à habitação tenham a reestruturação da dívida como um instrumento à cabeça, que é quase sempre o primeiro recurso quando se fala em adesão a um regime desta natureza. Mas também queremos que a dação em pagamento do imóvel que esteja hipotecado no crédito concedido faça parte, a par da reestruturação da dívida, como um dos instrumentos deste regime legal de proteção ao devedor de crédito à habitação que se encontra em situação económica muito difícil. Não é se recuperarem aquilo que foi o regime extraordinário que vigorou até o final de 2015, uma das medidas substitutivas no acesso por parte destas pessoas que se encontram em situação económica muito difícil no acesso a este regime, uma das medidas substitutivas era já a dação em pagamento. Mas não tinha a prioridade que nós achamos que deve ser dada neste regime legal que tem que ser criado através de lei ou de um decreto-lei, de uma autorização legislativa dada ao Governo nos próximos tempos, depois aprovada a Lei de Bases da Habitação. E do conjunto de propostas de alteração que apresentamos, que entregámos há pouco, eram estas que queríamos destacar. Queria também informar que uma das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, que é de permitir que os fiadores nos créditos à habitação não tenham condições mais desfavoráveis face aos mutuários naquilo que são chamadas aos fiadores para o cumprimento do crédito, terá o voto favorável do Partido Socialista. Para finalizar, queria rematar esta apresentação dizendo que, do nosso ponto de vista, estão criadas todas as condições para o Parlamento aprovar uma lei de bases da habitação, que isso é um enorme avanço no direito à habitação para todos e nas responsabilidades do Estado em garantir esse direito. E da nossa parte foi feito um esforço gigante para que no diálogo que temos vindo a estabelecer desde há meses esta parte, no grupo, na última reunião do Grupo de Trabalho, ouvindo as propostas que foram apresentadas por todos os partidos e, mais recente, e colhendo muitas destas propostas e também mais recentemente no diálogo estabelecido com o PCP e com o Bloco de Esquerda, conseguimos construir aqui, antes mesmo de iniciarmos a votação, mais pontos de entendimento que, do nosso ponto de vista, permitem uma aprovação que desejavelmente deverá ser o mais alargada possível para dar uma força política à lei de bases da habitação para o país. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se alguém, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou um bocadinho surpreendido com as declarações do Sr. Deputado João Paulo Correia, na medida em que, se eu bem percebi, quer dizer, percebi uma coisa que sabia, que o Partido Socialista se tinha tido um entendimento com o PCP e com o Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria da Lei de Bases de Habitação, mas queria desde já dizer, para não haver qualquer dúvida, que não houve qualquer diálogo entre o PS e o CDS, e para que não haja qualquer dúvida, porque deu a entender que teria havido, não houve, e além de não ter havido, também não foi acolhida nestas novas propostas, não foi acolhida nenhuma proposta do CDS, que apresentou, não está nenhuma vertida nestas novas propostas de alteração. Tive cuidado agora de ver, porque as recebi apenas agora, mas já tive a oportunidade de ver isso. E, portanto, da nossa parte não vemos nenhuma alteração relativamente àquilo que nos preocupa, a começar logo, para não amassar muito, com nos princípios gerais, continuamos na mesma, nos princípios gerais desta lei de bases de habitação, que é importante, que determina o caminho desta lei, são os princípios gerais. O Partido Socialista continua a insistir que o Estado deve ser o principal garante do direito à habitação, nós dizemos que é o único. Isso é toda uma diferença ideológica, que é toda uma diferença que faz com que, na nossa opinião, este projeto de lei de bases da habitação vá no caminho errado e não vá, efetivamente, ajudar em nada, nem no problema que existe em Portugal, que é a questão da habitação e da falta de habitação. É mais importante, talvez, que o Partido Socialista pense que existe 2% de oferta pública de habitação, que em Portugal tem que haver muita mais oferta pública de habitação e que aqui não estão mecanismos suficientes, porque embora agora venham insistir um bocadinho mais em que o Estado ponha o seu património a funcionar como habitação pública, nada aqui garante que isso vá acontecer e é muito timidamente que agora vêm fazer uma alteração nesse sentido. E, portanto, da nossa parte, senhor Coordenador, queria lhe dizer que não sei se algum partido vai solicitar ou não vai solicitar adiamentos desta votação, porque recebemos apenas há cerca de uma hora e tal ou duas todas estas propostas. Eu, sinceramente, estou em condições de votar. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco recordar-se-á certamente da última reunião do Grupo de Trabalho. E na última reunião do Grupo de Trabalho tivemos aqui um debate longo e profícuo, exaustivo, e foi um diálogo não à porta fechada, não a dois, mas foi um diálogo de canal aberto entre todos os... Então, é um diálogo, desculpe. Quer continuar a intervenção? Eu estive a ouvir atentamente, se quiser continuar a intervenção eu paro e... Acho que não sabe o que vem a seguir, porque se ler atentamente as propostas de alteração, está aí uma proposta de alteração que foi acolhida das propostas do CDS, que gostará certamente de haver aí. Portanto, recomendo uma leitura mais atenta às propostas de alteração.
Está aqui o deputado. Sr. Deputado Álvaro Castelo.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Deputado João Paulo Correia. O Sr. Deputado confunde diálogo com apresentação e discussão de propostas. Obviamente que até na Assembleia da República todos os diplomas que passam no plenário e aqui é em diálogo, porque é exatamente quando se apresenta em plenário também estamos em diálogo no plenário. Ou estamos a discutir, ou estamos a defender as nossas propostas, que é aquilo que se faz aqui, exatamente no Grupo de Trabalho, quando se apresenta as propostas e se discute. nunca ouviu da minha boca, nem da boca de nenhum dirigente do CDS, nem deputado, dizer que concordava com as propostas do Partido Socialista. Portanto, há aqui alguma confusão. Chamar diálogo à discussão neste grupo de coordenador, desculpe, mas é excessivo. Desculpe, mas é excessivo. E, portanto, pois pode não concordar, com certeza, está no seu direito, mas com certeza eu vou então aconselhar o regimento da Assembleia da República que deixe de chamar discussão e votação e passe a chamar diálogo e votação, talvez se adapte melhor às suas ideias. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Sr. Deputado António Costa e Silva.
Bem, eu, muito obrigado, Sr. Coordenador, um cumprimento a todas as senhoras e seus deputados. Eu, antes de mais, acho que percebi bem a questão. A questão é simples, o Partido Socialista reuniu com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda no sentido de criar entendimentos. Isso não tem nada de especial, portanto, já é uma tradição nesta legislatura, nomeadamente ao longo destes 4 anos, e nos orçamentos de Estado isso foi mais do que evidente, e não só em muitas matérias, é só mais uma, isso é o que é. Eu entendi que foi isso. Entenderam-se no sentido de fazer uma proposta conjunta. Não tem. A posição do PSD mantém-se. Nós dois estamos perante, vou utilizar aqui uma expressão, uma molhada de alterações. Não sabemos o que é que elas significam, sinceramente, porque não tivemos tempo. Isto agora, esta abordagem seria, aliás, errada a minha parte fazer qualquer apreciação. Não faço. Nós dissemos quais eram os nossos grandes princípios, grandes balizas, 10 grandes balizas, 10 grandes princípios, e apresentámos 43 propostas de alteração. Vamos analisar se estas propostas de alteração conflituam ou não com o pensamento do PSD, porque pode haver propostas que conflituam e podem haver propostas que vão de encontro ao PSD, como já aconteceu, ou seja, a primeira revisão que o Partido Socialista fez, que era muito radical na nossa perspectiva, aproximou-se muito daquilo que é o nosso pensamento e toda a discussão e debates que nós tivemos. Entendemos que foi assim e, na altura, portanto, eu fiz comentários nesse sentido. Agora, sinceramente, temos que analisar com toda a seriedade que merece um documento desta natureza, não posso ser de outra forma. Vamos ver se o que é que aqui está, se bate certo com aquilo que nós pensamos e também sempre dissemos. Uma lei de base de habitação não deve ser demasiado regulamentada, porque é uma lei de bases, e uma lei de bases deve ser suficientemente abrangente para nada ficar de fora. Portanto, ela não deve estar presa ideologicamente ou demasiado em termos ideológicos, porque ela deve abranger aquilo que são as linhas de pensamento de diferentes governos futuros que vão acontecer, portanto, em diferentes legislaturas. Portanto, é esse o nosso pensamento e é essa leitura que nós vamos fazer com toda a serenidade que este monte de alterações está aqui. Nós temos páginas inteiras de alterações. Portanto, são artigos completos de alterações. Portanto, não sabemos o que é que aqui está. Vamos ver com atenção.
Sr. Deputado Pedro Soares, tem a palavra.
Leia atentamente. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Nós estamos a aproximar do momento decisivo da votação de projetos de leis de bases da habitação, que têm vindo a ocupar parte dos trabalhos deste grupo e têm sido debates com bastante intensidade, troca de propostas, apresentação de alternativas, e nós achamos que isso tem sido bastante positivo na perspectiva que nós sempre temos anunciado, que é a lei de bases da habitação tem que abrir caminho para uma mudança de entendimento relativamente ao que é a acessibilidade, o acesso à habitação no nosso país. Todos nós já conhecemos os dados relativamente à situação da habitação. Há uma crise óbvia, habitacional, há uma incapacidade do Estado para intervir diretamente no mercado, tem apenas 2% do parque habitacional e, portanto, esta lei de bases pode dar início e pode contribuir para que se altere, de facto, essa perspectiva relativamente àquilo que tem sido esta espécie de privatização do acesso à habitação no nosso país ao longo das últimas décadas. Das propostas que nós temos, que nós tivemos a oportunidade de ouvir do Sr. Deputado João Paulo sobre esta matéria, nós queríamos referir o seguinte. Em primeiro lugar, o PSD e o CDS sempre se puseram à margem deste esforço de criar uma lei de bases da habitação. Vem agora, no final da linha, procurar apresentar um conjunto de pequenas propostas, só para poderem dizer que não ficaram à margem, que não estão completamente à margem, que não intervieram neste processo. Mas, na realidade, desde o início que se percebeu que não estavam interessados em que houvesse uma lei de bases da habitação, têm o direito, têm o seu direito de o fazer. Aliás, vem muito na linha daquilo que foi, que foram as alterações em termos de regime de habitação, tanto do novo regime de arrendamento urbano como do próprio regime de renda apoiada, que vem do governo anterior. Ou seja, privilegiar o mercado, desequilibrar a relação entre inquilinos e proprietários e, de facto, esta automarginalização que se colocaram neste processo demonstra, de facto, que não estão interessados em que haja alterações legislativas significativas a este nível. Bem, sobre as propostas que nos foram enviadas agora e daquilo que nós ouvimos, nós consideramos que é importante que o Partido Socialista tenha evoluído neste debate, tenha ouvido algumas das propostas que certamente foram colocadas, nomeadamente ao nível da possibilidade legal da utilização de todos os instrumentos que estão disponíveis na lei, de modo a que se possa intervir junto dos proprietários de habitações devolutas. E parece-nos que isto é importante. Não está claramente definida a questão da requisição ou de outra forma legal de intervir junto dos devolutos, mas abre essa possibilidade e parece-nos que isso é importante. Parece-nos também importante relativamente à questão dos despejos, que as pessoas em risco de despejo e não após serem despejadas tenham de facto direito a apoio necessário para aceder a uma habitação adequada. E isso é um aspecto absolutamente decisivo no sentido de podermos enfrentar situações dramáticas que temos vindo a assistir no nosso país. Eu estou a fazer um convite a que as pessoas não fiquem na rua. Não fiquem na rua. Eu sei que a senhora deputada não será tão sensível a isso. Permita-me que eu seja. Por outro lado, também consideramos que o regime legal de proteção aos devedores de crédito à habitação poder vir em legislação regulamentar a contemplar a dação em pagamento em situações de situação económica difícil, parece-nos também que é um passo importante e que dependerá, de facto, da sua concretização em termos regulamentares, mas, no mínimo, fica aberta essa possibilidade. Duas questões que queria referir finalmente. Em primeiro lugar, apesar de o Partido Socialista não aceitar a designação de criação de um Serviço Nacional de Habitação, que era uma proposta central do Bloco de Esquerda, as alterações que introduz relativamente à entidade pública que o Estado garante que venha a promover a Política Nacional de Habitação e que coordena e garante a articulação com as políticas regionais e locais, com programas de apoio, com programas de financiamento e com formas de gestão do património habitacional do Estado, acabam por, no essencial, configurar, de facto, um Serviço Nacional de Habitação, o que nos parece que depende agora da legislação subsequente, que é também um passo positivo. Finalmente, o anúncio que o Sr. Deputado João Paulo Correia nos faz sobre a possibilidade do Partido Socialista votar a nossa proposta relativamente aos fiadores, julgamos que é de uma justiça elementar. Não é justo que continue a acontecer aquilo que começa a ser muito frequente por parte do sistema financeiro, que é numa situação de crise dos mutuários, das pessoas que são devedoras de créditos à habitação, os fiadores, quando são chamados a intervir, serem-lhes impostas alterações contratuais. Naturalmente, impostas alterações contratuais mais onerosas, mais gravosas, precisamente para os fiadores. Julgamos que é fundamental que seja garantido que isto não volte a acontecer, que isto não aconteça e que os fiadores, que já de si têm um papel importante em todo este processo, mas que são uma entidade, de certo modo, lateral ao contrato, não sejam prejudicadas por uma situação de falta de pagamento, de atraso de pagamento, de qualquer outra situação que ponha em causa o contrato. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que está aberta a possibilidade de, nos próximos dias, em termos de votação indiciária, se desenhar uma possibilidade de maior convergência relativamente à lei de bases da habitação. Queria finalmente dizer, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, que nós estamos disponíveis para que hoje não se inicie a votação, tendo em conta, muito naturalmente, a necessidade de todos nós aprofundarmos mais as propostas que, entretanto, chegaram, mas sugeria que se fizesse essa votação indiciária ainda esta semana. Teremos o dia de amanhã e temos também a possibilidade da sexta-feira à tarde, se for conveniente, de modo a que na terça-feira, reunião de comissão, possamos ratificar o texto que sair desta votação. Parecia-nos que era, talvez, o melhor método, estando aberto, como é óbvio, a outras possibilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Roseta. Paula, Sr. Deputado Balsen. Tem a palavra.
Era indiferente, Sr. Coordenador. Sr. Coordenador, eu queria, neste momento, na reunião do Grupo de Trabalho da Habitação, e para já não vou me alongar, irei ser sintética, mas queria dizer o seguinte. Relativamente à discussão sobre a Lei de Bases da Habitação, o PCP, durante todo o processo, teve sempre uma postura de contributo, uma postura construtiva de encontrar soluções para que efetivamente fosse possível avançar no sentido de dar concretização ao artigo 65 da Constituição da República Portuguesa. E sempre dissemos desde o início que naturalmente queríamos participar no debate, apresentámos propostas próprias, uma iniciativa legislativa, demos o nosso contributo, nunca tivemos fechados na discussão, sempre abertos aos contributos e, aliás, as propostas de alteração que apresentámos resultam exatamente disso, das mais variadas audições, pareceres, contributos que inclusivamente recebemos das variadas iniciativas também em que participámos e em que ouvimos, naturalmente, as entidades, as instituições, os moradores, os inquilinos relativamente às questões da habitação. E, por isso, relativamente a este processo, foi sempre, de facto, a seriedade e a perspectiva construtiva de encontrar soluções para poder criar as condições para que efetivamente houvesse uma lei de bases de habitação no nosso país e que uma lei de bases naturalmente com opções. O Sr. Deputado António Costa e Silva falou de opções ideológicas, são tão ideológicas as opções que nós propomos como as opções que o PSD propõe, são naturalmente ideologias, perspectivas e interesses diferentes que são defendidos, mas são igualmente ideológicas todas as vossas propostas, por isso acho que esse discurso não vale a pena aqui para esta discussão, mas aquilo que importa efetivamente relativamente a esta matéria e aquilo que moveu o PCP em todo este processo foi de facto a garantia do direito à habitação, do acesso à habitação, perante uma realidade que eu creio que é indesmentível, que as dificuldades que hoje existem no nosso país relativamente ao acesso à habitação. Senhor Coordenador, eu avançando já para não estar a interromper, até porque tenho depois limitações, mas relativamente, estando também de acordo que não iniciemos hoje a votação, creio que isso foi colocado, mas tenho limitações a uma data que foi proposta, que é sexta-feira à tarde, não tenho possibilidade de estar presente, mas seguramente encontramos os espaços e as datas em que será possível naturalmente agora prosseguir de uma forma profícua, aliás, como temos desenvolvido este trabalho, até à sua conclusão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria aqui fazer uma intervenção de caráter pessoal. Eu não sou membro deste grupo de trabalho, mas como tenho dito no grupo parlamentar do Partido Socialista, sou membro do grupo do trabalho da Lei de Bases da Habitação, na medida em que fui autora do primeiro projeto, tive um papel muito importante na redação do texto de substituição do PS, e tenho que o dizer, porque tenho que assumir as coisas que fazemos, e tenho procurado, todo o meu trabalho ao longo deste tempo todo, tenho procurado ouvir as razões de todos, sem baias ideológicas. Eu tenho as minhas próprias convicções, são diferentes das de algumas que estão aqui à volta da mesa, mas tenho procurado dar também um contributo construtivo. E, portanto, na medida em que fui autora desta iniciativa, e na altura julguei que ela até nem nunca veria à luz do dia, porque não havia na altura condições políticas para que isso acontecesse, eu hoje queria dizer a todos que espero que a votação indiciária decorra naturalmente, como terá de sempre decorrer com as opiniões de cada um, mas espero que disto tudo acabe por resultar uma lei que seja um passo em frente para Portugal em matéria de habitação. Esse é o meu objetivo principal. Eu só aceitei ser deputada nesta legislatura para fazer esta lei de bases. E quando isto estiver feito, o meu papel está cumprido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Obrigado, Sr. Coronador. Eu vou ser rápido, que só falar três coisas. Uma, relativamente ao calendário, recordar o seguinte. Eu sexta-feira é-me completamente impossível da parte da tarde, igualmente, que se começa a deputada do PCP, mas queria lembrar aqui que amanhã está marcada uma reunião, mas é apenas das 2 às 13 e, portanto, o tempo não é muito, mas que depois no fim do plenário é a votação do PNPOT, o que nos vai também limitar, e depois às 9 da manhã de sexta-feira a votação é na especialidade do cadastro, o que também nos continua a limitar, porque tem tudo a ver com a 11ª Comissão, e, portanto, queria só lembrar aqui, e vamos ter que encontrar com muita habilidade aqui alguns espaços, não sei como se poderá fazer, não sei se terça-feira de manhã, não sei. Depois, para além desta questão, queria dizer uma coisa ao Sr. Deputado Pedro Soares, com todo o respeito, e vou citá-lo. O Sr. Deputado dizia há pouco que o CDS tinha estado à margem do esforço de fazer esta lei de bases da habitação. Sim, mas eu não posso falar pelo PSD, mas estava-me só a referir ao CDS. Disse o CDS e o PSD, mas eu estou-me a referir à minha casa. E era para lhe dizer que, se tirar a palavra esforço, a sua frase está certa. Nós esforçamos-nos, mas nós sabemos que, por mais esforço que façamos, batemos numa barreira chamada PS, PCP e Bloco de Esquerda. E o que existe aqui é um entendimento entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, legitimamente, democraticamente, mas é a realidade que temos neste Parlamento, que aqui se verifica nesta Lei de Bases da Habitação. Nós não estamos à margem desta lei, não estamos à margem do esforço relativamente à Lei de Bases da Habitação, mas estamos à margem desta lei que nos é proposta pela Frente de Esquerda. E, na consequência disso, eu gostaria de lhe perguntar, agora não só ao Sr. Deputado Pedro Soares, talvez ao Sr. Coordenador, a todos os partidos da esquerda, que eu não percebi muito bem. O Bloco de Esquerda e o PCP vão retirar os seus projetos de lei uma vez que acordaram com o Partido Socialista já este texto? E, portanto, vamos só votar o texto do Partido Socialista e as propostas do Partido Socialista? Ou, apesar do entendimento que têm, vamos na mesma votar as propostas? Vamos na mesma? Muito obrigado. Era isso que eu queria saber.
Não, nenhum partido retirou nenhuma proposta, não, nenhuma iniciativa. Sr. Deputado.
Aqui é só uma questão de metodologia, que isto tem que ficar de facto muito bem arrumadinho para o nosso trabalho. O tal lençol, como eu costumo dizer, é fundamental. E o serviço, insisto, tem feito um trabalho fenomenal. A Helena também tem ajudado, tem sido, e a Luís Juliana também. É muito importante este trabalho, porquê? Para evitar confusões é preciso que isto fique aqui tudo arrumadinho, né? Que é para fazermos a sequência certa da votação, o que é que é, o que é que fica prejudicado, o que é que não fica, e por aí fora. Porque isto, de facto, olhando para isto, eu de repente fico assustado, né? Porque não sei que implicações é que tem, essencialmente nas nossas, né? Portanto, naquilo que nós pensamos, e isto temos que ver com muita atenção. Mas essa ajuda, a certeza, vai ser dada e espero que isto seja feito com todo o rigor e serenidade, como tem sido feito até agora, Sr. Coordenador. Tem sido feito, por isso é muito importante esse trabalho.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ana Roseta, tem a palavra.
Há duas maneiras de fazer isso. Ou nos sítios em que estas alterações de redação são feitas, na coluna do PS, do texto de substituição, se colocam estas alterações e elas só são votadas quando lá chegarmos. ou acrescentamos mais uma coluna de alterações do PS ao seu próprio projeto, mas nós não fizemos isso nem para o projeto do PC, nem para o do Bloco, portanto acho que devíamos seguir o mesmo método que se seguiu. São alterações ao PS, portanto é no próprio, na própria coluna, não precisamos fazer uma coluna a mais. É na própria coluna, desculpem lá, é na própria coluna. E portanto a ordem das votações, a ordem das exceções é a ordem do guião que os serviços fizeram. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. É assim que a gente sempre tem feito. É a que está no guião.
Deputada Paula Santos. Muito obrigado.
Nós também estamos de acordo com isso.
Então, Srs. Deputados, vamos passar então a criar aqui um calendário para as reuniões das votações. Nós amanhã tínhamos uma reunião marcada das 14 às 15. Não sei se os partidos, nomeadamente o PSD, quer ter mais tempo para analisar as propostas ou se tem condições para começar a votar amanhã às 14.
Então é simples, os serviços garantem-nos que atempadamente nos dão esta informação toda arrumadinha, bem revista. É mais importante isso, Sr. Coordenador, é mais importante a organização do trabalho e a metodologia do que estamos a precipitar para amanhã. É isso então, que eu quero dizer, a minha intervenção foi nesse sentido. Porque quando nós estivemos a trabalhar...
Os serviços só conseguem entregar amanhã ao meio-dia, portanto, do meio-dia para as 2 da tarde...
Nós estávamos prontos para votar aquilo que concordamos, aquilo que discordamos, na semana passada, quando isto foi adiado. Agora, pá, queremos ver isto como deve ser, é evidente.
Então, a proposta que eu faço, e visto que há aqui alguns seus deputados que não podem estar também na sexta-feira à tarde, é que nós iniciemos as votações na terça-feira de manhã.
Temos calendário para isso?
Temos calendário para isso.
Amanhã é toda livre.
Portanto, podemos começar as votações terça-feira às 10 da manhã? 10 e meia? 10 e meia? 10 da manhã? Sra. Deputada Paula Santos.
Sim, temos que acabar às 2 por termos a eleição.
Sim. Deu 11 às 10h30.
Sim.
Não, era o que eu estava aqui a ver no dia de plenário. Srs. Deputados, se calhar o melhor é nós vermos como é que corre na terça-feira e tentarmos encontrar aqui depois uma nova data. Não, é porque... Dia 12... Pode ser, mas... Vamos já marcar, vamos já...